Gostaria de parabenizá-lo pela criação do Saúde Digital, que é, sem sombra de dúvidas, hoje no Brasil, um dos maiores, se não o maior ecossistema de tecnologia aplicada à medicina, aplicada ao cuidado do paciente, que tem na figura do médico o protagonista dessa revolução tecnológica que a gente vive. Eu encontrei o podcast, o Saúde Digital, completamente por acaso, e foi uma grata surpresa no momento que eu estava procurando alternativas dentro desse mercado tecnológico, procurando entender as inovações que se passam no mundo da medicina e no mundo como um todo, no cuidado do paciente, na orientação ao paciente. E essas informações caíram como uma luva para mim naquele momento. Acho que a exposição de nós profissionais da saúde a esses outros profissionais que vivem a tecnologia no dia a dia impagável é uma experiência extremamente válida. Eu costumo, quando viajo, ir escutando podcast e mentalizando as coisas, tendo contato com todos esses palestrantes. Para concluir, mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Acho que tem tudo voltado para orientar realmente o médico nesse novo mundo que a gente vive.
Começa agora
Saúde Digital,
o seu podcast
high-tech.
Saúde, ouvinte! Seja bem-vindo! Eu sou Lorenzo Tomé, médico, e neste podcast você aprende e se inspira para transformar a saúde. Esse foi o Felipe Mesquita, médico que faz residência em hematologia lá no Hospital das Clínicas da UFMG. E se você também quiser entrar para a nossa comunidade, ter contato com empreendedores, conhecer mais das tecnologias que estão impactando a saúde, participar da nossa comunidade, do nosso grupo de WhatsApp, onde a gente pede dicas, onde a gente faz networking com quem está transformando a saúde, você precisa experimentar o Saúde Digital On Demand. O link está aqui na descrição desse episódio. É o modelo freemium, você experimenta e, se gostar, assina e entra para a nossa comunidade premium. Vou te apresentar agora a startup Teletrauma, fundada pelo médico Jamil Kadi, que é PhD em cardiologia, trabalhou no Einstein e hoje ele está mergulhando de cabeça no empreendedorismo, tem uma mente inquieta e vai contar pra gente o que, que é a Teletrauma. E aí, Jamil, conta pra gente o que é a Teletrauma e qual que é a dor que ela resolve.
Fala, Lorenzo Tomé, muito obrigado pela participação no Saúde Digital. Eu que sou fã e acompanho todos os episódios. O Teletrauma surgiu há mais ou menos um ano e meio, quando eu e meu sócio, médico cirurgião de trauma, observamos que os pacientes demoravam muito tempo para chegar aos hospitais terciários, onde vocês têm os especialistas em trauma, né? O neurocirurgião e ortopedista. Somos uma plataforma mobile que pode ser utilizada dentro das ambulâncias, né? E resgates. E uma plataforma cloud que pode ser usada nas unidades primárias e secundárias de saúde, onde você tem os médicos generalistas, né? Os médicos que não são especialistas em trauma. E o Teletrauma faz exatamente isso, é uma plataforma de telemedicina para ser utilizada, né, tanto no pré-hospitalar como nas unidades que você não tem especialistas em trauma, e permite uma comunicação 24/7 com especialistas em trauma, sejam neurocirurgiões, ortopedistas ou cirurgiões de trauma. Além disso, o próprio Teletrauma tem um sistema em que você calcula a gravidade daquele trauma específico para 7 tipos diferentes de trauma, baseado nas diretrizes internacionais. E nós, além dessa classificação de gravidade, nós informamos também por um GPS quais os hospitais têm os recursos técnicos e humanos para que esses pacientes possam ir de uma forma mais assertiva, muito mais eficaz. E quando o paciente vai para o hospital terciário, nós informamos a equipe do hospital terciário que o paciente está a caminho, reduzindo assim até de 2 dias para 5 horas o atendimento adequado. Nós já temos uma validação grande, foram mais de 250 pacientes atendidos pelo teletrauma. Nós demos suporte a 138 médicos não especialistas em trauma, né? Que é a maioria dos nossos médicos hoje em dia. Só para você ter uma ideia, a gente tem em torno de 2.500 neurocirurgiões no Brasil inteiro, então a maioria que atende os traumas hoje não são especialistas no trauma, mas que estão ali, né, no front, dando todo o atendimento de suporte inicial, mas que muitas vezes precisa de uma avaliação complementar, e isso o teletrauma faz, não só para neurocirurgia, mas também para os traumas ortopédicos, né? Com isso, nós reduzimos, né, nessa população que a gente atendeu, reduzimos até 20% os custos finais hospitalares do atendimento do trauma, porque o paciente chega em melhor condições e mais rápido, então ele, obviamente, vai ter uma evolução melhor, ele vai consumir menos recursos. Otimizamos em 30% as cirurgias, né? Ou seja, nós encaminhamos de fato os pacientes que precisam ir para os hospitais terciários, já com um atendimento prévio muito adequado, e nós reduzimos em 40% aqueles transportes desnecessários. Vale ressaltar, Lorenzo, que o teletrauma ele cria um BI de todos esses dados em tempo real na mesa do gestor do hospital terciário, que são os nossos clientes, vamos assim dizer. Tanto os hospitais terciários, privados, públicos e seguradoras de saúde, com isso a gente tem um impacto muito grande nessa comunicação de redes de encaminhamento. Bem, Lorenzo, eu agradeço, muito obrigado pela participação do Saúde Digital, é um prazer falar com você e agradeço mais uma vez em nome do time do Teletrauma. Muito obrigado.
Pessoal, mais um médico que a partir da sua vivência, da sua experiência, enxergou as dores, os problemas do sistema de saúde na qual ele estava e está ainda inserido e criou uma solução, uma startup para resolver esse problema. Então, você vê que aquele que conhece o sistema de saúde, a lida com o paciente, tem condições e está plenamente capacitado para empreender, para apresentar novas soluções para o nosso sistema de saúde. Vamos direto agora escutar o Thiago Martins, que é especialista em marketing digital e trabalha exclusivamente com o mercado de saúde. E nós tivemos uma verdadeira aula de presença digital e como se posicionar nas redes sociais para entregar valor para o paciente. Aí você vai entender porque se você amar o seu lead, você será correspondido.
Amigos do Saúde Digital, hoje eu estou com fera que sabe tudo sobre marketing digital. É o Thiago Martins, sócio fundador da S+ Digital, e é uma empresa que dedica exclusivamente ao marketing digital na saúde. E ele vai falar um pouquinho sobre esse mundo que existe sobre o marketing digital para nós que somos médicos, que lidamos com o paciente e muitas das vezes a gente não aproveita todo o potencial. Por isso que o Thiago Martins está aqui para ajudar a gente a aproveitar todo esse potencial. Thiago, obrigado por você ter vindo aqui conversar conosco no Saúde Digital. É um prazer tê-lo aqui. Fala um pouquinho para a gente do seu background e da S+ Digital, por favor.
Antes de mais nada, é um prazer enorme estar aqui com você, né? A gente que se conheceu em um evento, já nos conectamos ali. Demorou, mas nosso podcast vai sair agora, né?
Evento do amigo Sembranelli, que já rodou aqui no Saúde Digital também. É. Participamos de uma mesa lá em conjunto, né, Thiago?
É, o Sembranelli que é o maior conector de contatos do Brasil, né, no ecossistema da saúde.
Se não for do mundo.
Eu sou publicitário de formação, atuo no marketing digital há 10 anos, comecei trabalhando em canal de televisão numa época em que o canal tinha aí já uma grande notoriedade, né? É uma rede de TV a cabo com mais de 25 canais, e para vocês terem uma ideia, naquela época, assim, há 10 anos atrás, os caras achavam, os americanos lá, donos do canal, achavam que o brasileiro falava espanhol. As publicações eram todas em espanhol. Eu fui ali um dos primeiros gestores de mídias sociais do Discovery Networks. Já gostava muito do que era o universo digital, desde menino aí, sempre gostei muito de internet, fazia edições no programa de IRC, né, que é um chat das antigas. Ganhei meu primeiro salário fazendo cobertura de eventos para gamers, enfim, sou de uma época aí em que a internet era bem diferente do que é hoje. Quando eu comecei há 10 anos atrás, o Facebook era praticamente a única coisa que existia via o YouTube. Eu lembro na faculdade, inclusive, que a gente estudava um livro que falava da prensa de Gutenberg até o surgimento do YouTube. E naquela época era a coisa mais incrível do mundo, o YouTube, né? Desde então, aí saí lá da Discovery, saí de São Paulo, voltei aqui para Catanduva, fundei minha primeira agência, saí e fundei a S+. Desde a fundação, a gente sempre foi dedicado ao digital. Começamos aí com varejo, depois a gente foi para indústria, depois a gente foi para telecomunicações e acabamos conhecendo o mundo da saúde através de uma oportunidade de trabalhar com um médico aqui da região. Na época, para a gente foi um desafio muito novo, a gente vinha de um modelo de trabalho muito diferente, né? A indústria, a gente era muito focado na venda, tudo que a gente fazia, a cifra era na casa de milhões. E aí, quando a gente chegou ali para trabalhar com esse médico, foi muito diferente. A gente tinha que tomar muito cuidado, era tudo pisando muito em cascas de ovos ali, né? Questões do próprio conselho, enfim, e de outras questões. Mas o resultado foi bom, a gente foi gostando. Começamos a nos dedicar exclusivamente a isso. Hoje, eu digo com bastante alegria, sim, a gente trabalha só para o setor da saúde. Foi uma virada difícil, mas bem planejada da nossa parte. Trabalhamos no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. Hoje eu trabalho do meu home office, ou como eu gosto de chamar, de everywhere office, né? Então, a gente trabalha de onde tiver a conexão, né? Basicamente é isso. O que que a gente faz hoje? Primeiro de tudo é, ajudamos a posicionar não só médico, mas empresas de saúde, plano de saúde, equipamentos, hospitais. A gente ajuda a posicionar as instituições e os profissionais da maneira correta, no local correto, para que eles sejam vistos como referência, gerando demanda, gerando aí novas oportunidades de negócio mesmo, né? Esse é um assunto que muitas vezes é um tanto quanto polêmico, porque, poxa, é marketing, é vendas, então sempre tem um pouco de resistência, mas a gente faz isso de uma maneira bem ética, que gera resultados e, poxa, felizmente até hoje não tivemos nenhum problema com nenhum conselho ou nenhum tipo de rechação, nada, né? Foi sempre bem tranquilo. Hoje, nos meus 30 anos, sou bem feliz em dizer que a gente entende muito bem desse mercado. Fico muito feliz de poder atuar dessa maneira, neste mercado, que está vivendo aí uma revolução, assim como os outros mercados também, mas sobretudo, assim, uma revolução que ela vem da cerne, né? Assim, é uma mudança comportamental, né? A gente vê que como a comunicação e a importância da internet para quem está dentro do mercado da saúde, saber se posicionar, saber passar a mensagem. Eu gosto até de dizer que eu particularmente acredito na minha missão enquanto comunicador acima de publicitário, que tenho a missão de ensinar e empoderar os profissionais da saúde para que eles possam transmitir a missão deles, que é ensinar e levar conteúdo de qualidade sobre saúde, porque independente da região, da especialidade, se atende particular ou não, todo mundo que está vivo quer ter saúde. E para isso a gente precisa difundir informação de qualidade. Então, para mim, é o que me move acima de tudo, assim.
É o seu propósito, né?
Com certeza.
Ô, Thiago, eu costumo perguntar aqui, quando eu bato papo com startups, qual dor você resolve? Ou qual dor a sua startup resolve? Mas eu vou te fazer uma pergunta diferente. Para aquele profissional, para aquele médico que está nos ouvindo, para aquele que trabalha no setor de saúde e que não se atentou ainda para o potencial do marketing digital, por que é importante usar o marketing digital hoje em dia?
Essa é uma boa pergunta, inclusive, né? Primeiro porque há muito entendimento incorreto do que é marketing, do que é comunicação. E o primeiro ponto que eu quero tocar aqui é: O Brasil tem 149 milhões de brasileiros conectados à internet diariamente. Desses, 140 milhões estão conectados às mídias sociais. E aí, quando eu digo mídias sociais, eu digo YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger. Esses são os principais. É quase que um padrão em todo celular de brasileiro vai ter isso praticamente. Outro ponto muito importante é que, pela primeira vez na história da humanidade, nós temos duas coisas acontecendo. Historicamente, quando você e eu éramos mais jovens e a gente queria saber alguma coisa, a gente perguntava aos mais velhos. Isso ainda acontece. A grande diferença é que hoje eu posso chegar no Google, fazer uma busca e encontrar uma infinidade de opções para aquela minha dúvida, né? Assim, não é comum na área da saúde, mas, por exemplo, se você quer aprender a editar uma foto ou um vídeo, é comum que você aprenda com um menino de 10 anos dos Estados Unidos ou da Índia, porque os caras fazem tutoriais desde criança. Outro ponto que é muito importante aqui é que, historicamente, qualquer médico, quando tem ali o contato com o paciente, né, só tem o contato a partir do momento em que a pessoa entra na sala de atendimento, né? Então, assim, a pessoa tem a necessidade, ela ligava, ela agendava, ela ia, esperava, e aí então era chamado para entrar na sala do médico e a partir dali começava o contato. É onde a pessoa ia falar o que ela sentia, as dúvidas dela, e o médico ia começar de fato a exercer a medicina. Hoje, nós temos um modelo de comunicação inverso. Eu posso me comunicar com o meu paciente antes mesmo dele ter a necessidade de me procurar. Eu sempre digo, por exemplo, as consultas, os atendimentos, são fontes inesgotáveis de ideia de qual conteúdo pode ser produzido de maneira relevante para quem é meu paciente e meu paciente em potencial. Portanto, se eu produzo conteúdo, né, se eu levo informação de qualidade, antes até da pessoa pensar em buscar aquilo, já está disponível na internet. E aí, quando ela busca, ela me encontra, ela encontra uma informação de qualidade, ela encontra uma informação com segurança e, consequentemente, ela vai, se estiver ao alcance dela, estiver na região dela, a naturalidade é que ela solicite um agendamento comigo, porque fui eu que conduzi ela até esse entendimento. Então, assim, hoje, qualquer profissional de saúde que queira alavancar aí o posicionamento, o reconhecimento e a agenda, precisa entender que a internet é sim a maior aliada, né? As pessoas estão hiperconectadas, cara. O brasileiro fica 3 horas e 39 minutos todos os dias nas mídias sociais e 9 horas na internet. Ou seja, sim, só não aproveita quem não quer, né?
Esse conceito que você acabou de apresentar aqui, só esse conceito aqui já vale o podcast. Vamos destrinchar ele aqui. O setor de saúde, a relação médico-paciente, ela muito se assemelha a uma relação de serviço de todos os setores da indústria. Então, assim, vamos supor um banco, né? Um banco, vamos lá. Se você pegar as propagandas dos bancos, antigamente era: abra sua conta, nós somos bons. Hoje, para ele convencer o cliente a abrir uma conta, ele tem que entregar algo de valor para esse cliente, de preferência de graça, e que o cliente se identifique com ele a ponto dele ir lá e abrir a conta bancária dele. Isso acontece com o carro, com o chocolate, o plano de saúde, com tudo. E por que não aconteceria com a relação entre o médico e o paciente? Por que que a relação do médico com o paciente seria diferente? Então, se nós que atendemos pacientes, a gente não fizer virar essa chave e falar assim, para eu conseguir o meu paciente, além do meu conhecimento técnico, que é extremamente valioso e eu preciso tê-lo e cada vez ter com maior competência, mas além disso, eu preciso convencer ele, mostrar para ele que antes mesmo dele precisar de mim, eu vou entregar para ele um conteúdo que ajuda a vida dele. Assim como o banco faz para me pegar, assim como o chocolate, a Coca-Cola, quem for. Essa é uma mudança de mentalidade que o médico que não se adequar a ela terá muita dificuldade, principalmente na geração dos milênios que estão chegando. Quanto esses pacientes nativos digitais forem escolher as consultas, se não for dessa maneira, não rola. Ele não vai olhar somente o diploma. O diploma vai fazer, sim, muita diferença. Mas antes ele vai ter que receber algo desse médico por um meio, por um caminho, para um canal digital. Esse conceito, para mim, ele é muito claro. E a próxima pergunta que eu vou emendar nesse conceito é: pessoas que entenderam esse conceito, às vezes eles conseguem ter muito sucesso nas redes sociais, ter vários seguidores. Você vê médicos com sei lá quantos mil seguidores no Instagram. Aí o médico que não está usufruindo do poder dessa tecnologia, ele tende a achar que esse cara é um picareta. Porque realmente tem muitos picaretas que não têm a competência e ele só tem o marketing digital. E geralmente ele está tendo sucesso apesar de não ter a competência, né? E aí que eu te pergunto, por que que existe uma resistência assim? Por que que você acha que o marketing digital ele tem mudado, mas ele entra com uma certa resistência por parte dos médicos, por parte de quem está na saúde? Você acha que é pela regulação excessiva, por não combinar com uma relação comercial? O que que você acha?
Eu acredito que é uma junção de vários fatores. Primeiro que, na grande maioria dos médicos que estão no mercado, estão trabalhando, estão atendendo há pelo menos aí 5 anos, quando você senta para uma conversa, né, falar sobre publicidade, falar sobre comunicação, falar sobre marketing, parece muitas vezes que é uma ofensa, porque durante a formação da graduação, da residência, isso foi colocado como algo proibido. Cara, você não pode fazer isso. E aí eu cito um caso muito pontual, assim. Um outro dia, uns 2 meses atrás, em um grupo de WhatsApp que tem hoje mais ou menos uns 217 médicos de todo o Brasil e alguns dos Estados Unidos, um deles colocou ali um vídeo, eu achei fantástico o conteúdo dele, eu falei, caramba, você fez o seu marketing ser no nível mais alto, assim, tá de parabéns, marqueteiro nato. Cara, o cara me respondeu com, assim, foi uma resposta bem dura, né, dizendo que não era a minha intenção, eu queria apenas comunicar onde já se viu isso e não sei o quê. E aí eu disse para ele, falei, olha, talvez eu acho que você não me conheça, né? O grupo é relativamente grande. Eu sou do marketing e eu atuo exclusivamente na área da saúde. Então, se alguém chegar para mim e falar que eu sou um marqueteiro, para mim é um elogio. Eu acredito que todo mundo precisa ter um pouco dessa veia de como é que deve ser feita a comunicação. Porque na grande maioria das vezes, a gente senta para conversar, poxa, médico se apresentando é muito parecido, né? Todo mundo fala, oi, eu sou fulano, eu sou dermatologista, e aí começa a falar o currículo inteiro. E, cara, não faz sentido, assim. Dentro do meio médico, faz total sentido você expor o teu currículo. Mas saindo desse círculo, o teu paciente em um potencial, para ele não faz diferença se você fez essa faculdade ou aquela, porque ele não conhece a diferença, ele não sabe qual é o currículo de cada faculdade, ele não sabe quem passou por lá ou qual é o histórico dela. Do mesmo jeito que se eu falar quais são os cursos que eu fiz para me tornar especialista em marketing digital, não vai fazer diferença para quem está nos ouvindo aqui agora, né? Porque o que a gente tem que pensar é, primeiro, qual é o meu propósito dentro disso tudo, né? Onde é que eu me encaixo e onde eu posso agregar valor para as pessoas? Então, assim, eu acredito que há uma resistência porque é algo que foi embutido, né, de maneira intrínseca durante a formação. Esse é um ponto que eu realmente acredito, né? Inclusive, quando a gente vai olhar para a grade curricular dos cursos de medicina em 2019, poucos têm alguma matéria relacionada à comunicação, à marketing ou até mesmo gestão. A FAMECA aqui de Catanduva é uma das poucas que eu conheço que leva profissionais de fora do ciclo médico para palestrar e apresentar, né? Esse é o segundo ano que eu vou lá palestrar para o sexto ano falar para eles, cara, é assim que a gente faz, isso é importante vocês saberem. E é legal ver que tem muitos deles que, meu, já estão se ligando, porque quando eles forem atender no próprio consultório ou em outros consultórios, eles vão chegar com força, né? Eles vão chegar de uma maneira, com um pensamento muito diferente, porque eles vivem as redes ali quase que diariamente.
É, são os nativos, né? São as pessoas que já nasceram nesse ambiente
Exato.
Digital, né?
Eu não sou nativo, você não é nativo, a grande maioria não é. Nós somos aí da ala da geriatria digital, na verdade.
É, tem uma coisa que eu gosto muito, que nós somos os imigrantes digitais, né? A gente veio para essa época. E é a mesma coisa que um francês, um americano chega no Brasil, ele pode ficar 30, 40 anos, você vai pegar o sotaquinho dele, você vai falar, ó, esse sotaque seu é diferente. Somos nós. Os nativos digitais, eles não têm sotaque. É uma geração que já convive muito facilmente, né?
Até tem um caso muito interessante, né? Você falou dessa resistência. Um médico que faz parte aí do nível de diretoria de um grande hospital de São Paulo nos contratou para fazer o site dele. Depois que o layout já estava pronto, a gente estava na fase de finalizar, ele disse, olha, eu vou dar uma parada. Eu conversei com alguns colegas e eles acharam que não faz muito sentido eu fazer um site, porque isso é mal visto, coisa que geralmente são aqueles picaretas que fazem. Daí, cara, eu sentei e conversei com ele e falei, olha, se você me permite, deixa eu te explicar o que eu acho disso. No final ele falou, você tem toda a razão, mas eu vou dar uma segurada. Porque existe ainda uma certa resistência, sim, mas isso não é uma resistência que pertence somente a quem é da área da medicina ou da saúde. O que a gente deve entender é que há 50 anos atrás, o mundo era completamente diferente do que ele é hoje. Portanto, quando a gente pega, por exemplo, conversando com gerações, né? A gente pega quem tem 60 anos, quem tem 40 anos, quem tem 30 anos, quem tem 20 anos, quem tem 10 anos, a mudança, ela é muito grande. Então, assim, meu, o mundo que meus avós viveram com 30 anos, que é a idade que eu tenho, é completamente do mundo que meus irmãos, que têm 40, viveram, que eu vivi e que os meus sobrinhos, seus filhos, vão viver. As coisas mudaram muito rápido e não veio com nenhum manual de instrução. Então, ninguém sabe ao certo como é que a gente faz para se adaptar a isso tudo, né? A comunicação, ela passou por um processo de mutação muito abrupto. É até difícil da gente entender, cara, o que é que funciona, o que é que não funciona. Nós todos, assim, quando entendemos, né, qual é a lógica do marketing digital para posicionar alguém, a gente tem que ter um nível de alinhamento que é, antes de tudo, testes e erros devem fazer parte da nossa rotina e a gente tem que aceitar isso, né? E aí a gente tem que trazer isso um pouco das startups, né? A startup tem um processo de MVP, de modelagem, de fazer testes e errar com rapidez, porque isso me garante que eu perca menos dinheiro e no futuro eu tenha decisões mais assertivas e que me tragam um retorno muito mais, de um impacto muito maior, e isso amplifica muito o que eu causo no ambiente que eu estou.
É a mentalidade Lean, né,
Thiago? Exato, exato.
E o que resume isso que você tem falado dessas mudanças, e é uma palavra, é incerteza. Ninguém sabe, ninguém tem a fórmula que vai dar certo. A fórmula que funciona para um, provavelmente não vai ser a mesma que funciona para outro. Então, quanto mais você se expor à tentativa, aos erros e o aprendizado contínuo, maior chance de você ter sucesso nesse mundo de incertezas. Então, essa mentalidade que as startups empregam, elas valem para grandes empresas e elas valem para as nossas carreiras.
Exato.
A gente precisa se expor ao erro, falhar rápido e aprender continuamente se a gente quiser ter competitividade nessa economia digital, nessa economia 4.0. Ô, Thiago, eu vou te propor um desafio aqui, é o seguinte, agora você vai dar uma consultoria de graça para a comunidade aqui do Saúde Digital. Isso aí não estava combinado com a gente, né? Pensa naquele médico, pensa naquela persona, ou médico ou uma médica, que ele está assim, zero, ele está zerado de presença digital. Fala para ele, assim, dá um passo a passo, assim, por onde que ele deveria começar, aportando medidas práticas.
Antes de mais nada, a gente deve levar em consideração que o perfil com o maior número de seguidores, os maiores influenciadores que você conhece, os médicos mais famosos de qualquer rede e você que está ouvindo, tem uma coisa em comum quando a gente fala sobre mídias sociais. Todo mundo começou com zero. Nenhum perfil, nenhuma página, nenhum canal é possível criar com vários inscritos. Todo mundo começa do mesmo local. Isso que é muito doido. Quando a gente pensa assim, cara, quando a gente fala em mídias sociais, transformação digital, todas as empresas, independente do tamanho e da verba, começaram do mesmo local em datas diferentes, mas todo mundo começou ali. Então, o primeiro ponto é, você deve levar em consideração que ninguém entrou em nenhuma mídia social para consumir conteúdo de marcas. Portanto, você tem que pensar, por que que um dia você criou o teu perfil? Provavelmente porque teus amigos estavam lá, falaram que era legal e você quis conhecer qual que era disso. Então, pensa nisso sempre. Aquele ambiente todo, ele é feito para pessoas. Portanto, a tua comunicação tem que ser sempre focada nas pessoas, independente se essas pessoas podem ser seus pacientes ou não. Diariamente, eu respondo e interajo com diversas pessoas no meu perfil do Instagram que eu jamais vou encontrar na minha vida. Mas são pessoas que, por eu dedicar atenção, eu tirar dúvidas, de alguma maneira me promovem, retribuem esse favor, né? Levam o meu nome para outros lugares. Então, isso é importante a gente levar em consideração. Segundo ponto aqui é o seguinte. Você tem que, no seu Instagram, no seu Facebook, no seu YouTube, falar linguagem fácil, né? Se você falar termos técnicos, ninguém vai se comunicar com você, a menos que seja seus colegas médicos. E aí a primeira pergunta que eu geralmente escuto é, meu, mas no meu Instagram só tem curtida de médico. Legal, então vamos olhar para o teu Instagram. Daí a gente chega lá, vários termos, posta foto, por exemplo, ou algumas coisas mostrando a sala de cirurgia, ou em alguns casos, cara, já vi foto, né, de pós-operatório, assim, meu, sangue, sabe? Coisas que não são agradáveis para quem não é da área. O seu olhar, a tua mente foi treinada para isso. Então, você está acostumado com isso. Eu não sou da área. Poxa, eu não quero ver sangue, cara. Não é para isso que eu tô ali, né? Tanto é que dependendo qual é o nível do conteúdo que é publicado, quando ele entra no feed, aparece conteúdo delicado. A pessoa tem que clicar para revelar o conteúdo, senão ele fica meio borradinho. Porque a própria rede entende, cara, isso aqui não é legal. Então, assim, você começa do zero. Você tem que lembrar que são pessoas e você também é uma pessoa. Você tem que falar fácil. E aí, Lorenzo, é um ponto muito importante porque às vezes a gente vai conversar, pô, o cara tá há X anos já trabalhando, é mestre no que faz, é reconhecido, tem o seu nome já bem posicionado. E aí ele pensa, poxa, eu vou falar coisas simples? Eu vou falar coisas que são banais? O que é que os meus colegas médicos vão pensar? Esse é um ponto muito importante. E aí eu quero citar aqui, e assim, eu acho que ele nem sabe que eu cito ele, mas eu citei ele hoje num treinamento, vou citar ele agora no podcast. Cara, Sidney Klajner, presidente do Hospital Albert Einstein. Você que é da área sabe qual é o peso que tem o cargo que ele exerce. Beleza. Agora deixa eu te dizer, o cara também é médico. Ele também faz atendimentos, ele também realiza cirurgias. Outro dia eu tava seguindo ali, tá? Fui ver o stories dele, e aí ele publicou um stories lá. Verdade ou mito? Comer pimenta é ruim e causa alguma coisa para quem tem hemorroidas? E aí ele pegou e respondeu, né? Ele colocou aquela enquete, verdade ou mito? E nos próximos dois stories ele respondeu com um linguajar extremamente simples e fácil de entender. E aí, assim, quem é do meio não consegue visualizar o cargo que ele exerce falando algo tão simples assim. Mas quem não é, quem é paciente, vai olhar e falar, poxa, que bacana. Por que que isso é bacana? Porque é a palavra de um doutor, de uma doutora. Isso tem um peso muito grande, né? Então, traga o teu conhecimento de forma fácil. Fala coisas que são fáceis de entender, sem medo. Fazer o básico, falar coisas básicas, arroz com feijão, não quer dizer que você não é bom no que você faz. Quer dizer apenas que você sabe muito bem como se comunicar com quem vai, de fato, comprar de você. comprar a tua solução.
Você recomendaria alguma mídia de início, assim, atualmente? Se a pessoa que estiver escutando esse podcast daqui 2 anos, pode dizer que já tenha mudado. Mas hoje, você recomenda começar por onde?
Seria até imprudência da minha parte dar uma específica, assim, porque varia muito, né? Existem vários casos, e depende da especialidade e da cidade em que a pessoa está inserida, o Instagram, ele causa um resultado bem interessante. Ele traz um resultado bem interessante. Porque ele é mais visual, ele é mais informal, é mais próximo. Se souber utilizar a junção de feed e stories, né? Os dois são feitos para se complementar mesmo. Agora, existem alguns casos, por exemplo, se você trabalha com um público um pouco mais velho ou se você trabalha em cidades menores, o Facebook, ele te traz um resultado mais interessante em um curto espaço de tempo, até mais rápido que o Instagram. Os dois, independente de qual vai ser utilizado, não anulam a necessidade de você também ter um site para poder se posicionar no Google, que é a busca, né? E aí, que a gente precisa até fazer um alinhamento aqui com quem está nos escutando, que é o seguinte: as mídias sociais geralmente levam um pouco mais de tempo para te dar retorno, porque a pessoa não está buscando algo. Ela está ali, entretenimento e informação. Daí ela vai consumindo, vai entendendo um pouco mais. Consequentemente, quando ela tiver a necessidade, tiver o desejo, ela vai agendar com você. Agora, quando eu vou lá para o Google, por exemplo, não existe outra função do Google senão fazer uma busca. E o próprio Google diz que 86% das pessoas que precisam de uma solução no seu bairro ou cidade começam a busca pelo Google antes de sair de casa ou de pegar o telefone. Ou seja, tem que estar ali, né? Google Meu Negócio é um cadastro gratuito, você pode fazer e ter um site aí para você poder se posicionar de maneira orgânica e, eventualmente, anúncios no Google. Do mesmo jeito que também tem que ter anúncios no Facebook e no Instagram, não dá para viver só do orgânico. E aí, por último, aí para finalizar a junção das plataformas, para quem tiver tempo, interesse e disposição, YouTube. YouTube, ele é o segundo maior buscador do mundo. 90% das pessoas assistem vídeos quase que diariamente. E o YouTube, ele é a rede para quem gosta de falar, para quem faz vídeos. Mas ele tem um lance. Ele leva mais tempo para te dar resultado. Assim, a expectativa, né, olhando várias pesquisas mesmo, brasileiras, americanas, europeias, do próprio YouTube ou de empresas que são especializadas em YouTube, é assim, o YouTube, ele leva, em média, 18 meses para te trazer um resultado satisfatório. Ou seja, você pode ter resultado antes disso? Sim, mas leva em consideração que é a construção de um posicionamento, é a construção de uma imagem. E para isso, deve-se considerar que é melhor que você faça um vídeo por semana, um post por semana na tua rede, mas que você dedique tempo e faça com qualidade, do que querer fazer muito e no final ir pela quantidade e não pela qualidade. A quantidade nas redes sociais, no YouTube, ela nunca vai se sobressair à qualidade. Porque as pessoas tem muito conteúdo para consumir. Então, se ela vai dedicar um tempo me ouvindo, ouvindo o Lorenzo, vendo um vídeo, tem que ser algo de qualidade, para valer a pena, para que faça com que ela saia dessa experiência e fale: caramba, quando tiver um post novo aqui, eu vou voltar, porque eu sei que a coisa é boa, eu posso confiar que a informação é valiosa. E óbvio, aí um outro ponto super importante é o seguinte: eu não acredito em terceirização total. Eu realmente não acredito quando...
Cara, essa era a minha próxima pergunta para você, cara. Continua aí, porque isso aí é básico também.
O que que acontece? O médico tem uma formação muito técnica, e aí quando a gente fala sobre comunicação, muitas vezes exige algumas habilidades que hoje a gente entende como soft skills, né? E assim, meu, como se portar na câmera, como falar, não é fácil, né? Se a gente for pensar, eu gosto bastante de ver séries, assim. Cara, Game of Thrones aí, na última temporada, gravou a maior cena de batalha da televisão mundial. Foram 3 meses e meio de gravação para um episódio de 50 minutos. Então imagina, são 3 meses para fechar 50 minutos. Não dá pra gente querer que no primeiro vídeo, na primeira vez que for falar na câmera, saia algo interessante. E muitas vezes isso causa uma trava. E aí, qual que é a solução? Olha, agência, eu tô te pagando, eu quero que você faça tudo. Beleza, seu doutor ou sua doutora. O que a gente tem que levar em consideração é o seguinte. Primeiro, as pessoas vão agendar com você. Elas querem o seu tratamento. Portanto, meu, você tem que participar, você tem que trazer a sua voz. É fácil? Cara, pega qualquer perfil de qualquer especialidade. Abre uma foto que tem o profissional, a profissional ou a equipe e compara com uma arte feita no Photoshop. Você vai ver que existe uma coisa em comum no resultado de qualquer comparativo que você fizer entre esses dois formatos. Fotos e vídeos das pessoas têm mais engajamento, têm mais resultado. Consequentemente, é melhor para consumir. Então, não tem segredo. Tem que participar ativamente. Não dá para chegar e terceirizar. Cara, não dá. Simplesmente não dá.
E é muito legal você falar nisso, porque você está falando de uma agência, né? Porque, assim, é muito mais cômodo e confortável o cliente chegar para você e falar, faz tudo. Daqui um mês eu volto aqui para assinar o cheque, né? Só que você sabe que isso não funciona. O engajamento é muito baixo, porque acaba sendo um Ctrl-C, Ctrl-V, né? O que muda ali a cor, muda o logo, mas até a linguagem é a mesma, e repetir texto. Uma certa vez eu falei para um amigo meu, que estava no Instagram pagando tipo uma agência dessa, eu falei, tirei um print do texto, falei assim, cara, esse cara aqui, se o seu tá repetindo o texto, tem já 4 posts que ele repete o mesmo texto. Tirei um print, circulei, falei, dá um jeito aí, cara.
Complicado,
mas é,
né?
Isso, poxa, né? É dinheiro jogando no lixo, é melhor não fazer.
E tem um outro lance, né? Nós, profissionais de comunicação, nós não sabemos com clareza como são os procedimentos, o que envolve, o que não envolve, o que pode ser falado ou não. Então, é um trabalho a quatro mãos, né? É algo que se constrói em conjunto. Até recentemente circulou uma publicação de um médico. A publicação era sobre, se não me engano, era ultrassom intravaginal. Só que a foto do aparelho de ultrassom não era do aparelho de ultrassom intravaginal. Era um aparelho de ultrassom mais comum. Então, na sua cabeça, você consegue imaginar a diferença do tamanho do aparelho? Então, o comentário das pessoas eram, você usa isso dentro da vagina da mulher? Cara, o negócio era gigante. Então, assim, por que que isso acontece? Porque ou a agência tem um contrato que ela não passa para aprovação, ou aquele especialista não olhou da maneira que ele deveria. Então, assim, no final, o que a gente precisa entender é, meu, quanto você investiu em tempo e dinheiro durante tua formação? Quanto você investiu em tempo e dinheiro durante a tua carreira para você poder construir teu nome, o que você tem hoje? Ou que você está investindo ou que vai investir? Acha mesmo que vale a pena você confiar a uma equipe que não é especialista no que você faz para tomar conta de 100% da tua comunicação? Não faz sentido, né? É o mesmo que contratar um motorista para dirigir um carro a 300 km por hora, só que essa pessoa não tem carta. Ela não é capacitada para fazer aquilo. E a chance de dar errado é muito grande. Então, o que a gente tem que levar em consideração é, deve sim existir um envolvimento. Isso é ruim, na grande maioria das vezes, de falar, porque a agenda é difícil. A gente sabe, né? Tem dias que é corrido, não dá para revisar. Mas, assim, o que tem que se pensar é, se você realmente quer tirar resultado de algum local, como as mídias sociais, você tem que se dedicar. Eu costumo falar que as mídias trazem aquilo que você põe e leva para elas. É como a música dos Beatles lá. No final, o amor que você dá é o amor que você recebe. Então, é a mesma coisa. Se você não se dedica, se você não faz aquilo da maneira correta, não tem solução, ferramenta, equipe ou fórmula mágica que vá trazer resultado. Você pode colocar aí 50, 100 mil reais por mês. Não vai funcionar. Precisa sim de um envolvimento mais próximo.
Está sendo uma aula mesmo aqui de marketing digital e de posicionamento, né? E outra questão que é importante ressaltar, você falou assim, são os dois pilares, né, desse marketing de conteúdo, de você mostrar algo, entregar valor para o seu lead, né? O lead é o seu potencial cliente, aquele que vai te trazer algum retorno. São dois pilares, né? O conteúdo rico e a frequência, a periodicidade, né? Se você precisa ter uma periodicidade para você ganhar essa autoridade, esse mercado que você quer? Porque eu posto hoje, depois daqui um mês, depois daqui 2 meses, ou eu posto 4 seguidos e passo 1 mês. Isso o engajamento reduz bastante.
Basicamente assim, o que a gente tem que entender é, vamos tirar do universo do digital, né? Duas pessoas se conhecem e elas estão saindo. E elas estão gostando de sair uma com a outra. E aí, depois de 3 meses, uma delas some. Ela não manda mensagem, ela não liga, ela some. O recado é muito claro para outra, assim, olha, eu não quero mais. Por que que quando a gente pensa em plataformas digitais, a gente não pensa nisso? O recado é exatamente o mesmo. Eu não quero, eu não me preocupo com você. Então, assim, o que a gente precisa é entender, né? Fazer esse exercício de modelar o que acontece na nossa vida para o que acontece no universo digital. Lógico que aí vai de cada um. Tem realmente pessoas que não conseguem dedicar tempo. Ok, faça da maneira que você pode, mas o importante é que você faça com empenho e que entenda o jogo. Se você vê, por exemplo, assim, o que muda hoje no Instagram? Cara, o Instagram, ele é a rede que mais cresceu nos últimos anos. Consequentemente, assim como qualquer rede que tem um crescimento muito grande, eu tenho uma queda no alcance, ou seja, minhas publicações chegam para menos pessoas e, consequentemente, se eu não entender esse movimento, eu tenho uma queda no meu engajamento. Isso não é porque a rede foi construída para cada vez tirar mais dinheiro de mim. Até em alguns pontos. Mas o que a gente tem que entender é o seguinte. Se eu estou em um local que tem 10 pessoas, eu consigo dialogar com as 10. E quando tiver 100 pessoas, eu consigo falar com todo mundo no mesmo tempo? Não. E quando tiver 10 mil pessoas? E quando tiver 1 milhão de pessoas? À medida que isso cresce, eu tenho mais pessoas produzindo conteúdo, eu tenho mais pessoas consumindo conteúdo, eu tenho mais anunciantes e eles disputam o mesmo espaço do conteúdo, consequentemente, eu tenho menos alcance e engajamento. Então, para isso, eu preciso voltar na origem de tudo e entender o que é que eu posso falar e como eu devo me posicionar para que a minha mensagem seja relevante para quem se interessa pelo que eu faço. Cara, a regra é muito simples e qualquer médico tem algo que eu posso trabalhar a vida inteira e nunca vou ter. Eu não tenho um título de doutor. Se você tem isso e utiliza da maneira correta, meu, a pessoa acredita na sua mensagem. Se você souber fazer isso, volto no que eu disse. Eu acredito que a missão mesmo é levar informação de qualidade e educar as pessoas sobre a própria saúde delas. Se você fizer isso, consequentemente, vai ter gente querendo agendar. E, Lorenzo, é até engraçado, cara. Assim, eu participo de algumas mentorias, né? Eu tenho mentoria minha mesmo, participo de algumas outras mentorias. Em alguns momentos, a gente tem alguns exercícios, assim, de... Cara, vamos gravar o teu primeiro vídeo, vamos entender um pouco desse funcionamento para destravar as pessoas. E aí, eu vou citar 2 casos. O primeiro, um cirurgião torácico, especialista aí, só em casos mega complexos de câncer. O cara, assim, é a paixão dele. E aí, quando a gente foi trabalhar com eles, a primeira pergunta que a gente fez é, cara, como é que eu posiciono alguém que fala de câncer? Porque é difícil, cara. Ninguém acorda querendo falar. As pessoas têm medo. A pessoa fala CA, né? Ela nem fala a palavra inteira. Então, a gente, durante aí 1 mês, nós fomos estudando junto com ele, cara, os casos que ele atendeu, as pessoas que ele atendeu, o que que eles fizeram. É um casal, né? A solução que a gente deu para ele foi a seguinte. Vamos começar por um caminho que pode parecer que não faz sentido. Nós vamos começar falando de coisas super triviais. Para ter alcance e visibilidade, e isso vai trazer notoriedade para o nome de vocês, e aí, consequentemente, a gente vai falando de assuntos mais específicos e mais densos. O primeiro vídeo que ele gravou é um vídeo onde ele fala sobre comer carne remosa abre ou não os pontos depois de uma cirurgia. E aí ele explica, o vídeo tem 44 segundos. No final ele fala, isso tudo é mito, não abre. Bom, em resumo, esse vídeo teve 150 compartilhamentos, 420 curtidas e mais de 300 comentários no Facebook. Esse vídeo tem ali, entre todos esses comentários, muitos comentários de pessoas dizendo Deus abençoe você pela informação que me passou. É muito obrigado, agradecido. As pessoas estavam agradecidas por ele ter passado a informação. Olha o sentimento que circulou em volta do vídeo. E aí, óbvio, isso foi a gasolina que eles precisavam para poder produzir mais. Beleza, esse é um caso. Segundo caso, uma doutora bem jovem, dermato, com muita vergonha de falar, de publicar. E aí, vamos produzir vídeo. Dentro do grupo ali da mentoria, a gente tem um ambiente mais seguro. Falei, grava, manda aqui, a gente vai corrigindo. E ela gravou. Beleza, no dia seguinte ela pôs o jaleco. Olá, aqui é a doutora tal. Tô passando aqui para dizer que a partir de agora eu vou trazer aqui em vídeo algumas dicas sobre o cuidado da sua pele. Então, se você tiver alguma dúvida, pode mandar aqui que a semana que vem eu começo a publicar. Muitas pessoas comentaram dizendo parabéns. Duas pessoas agendaram e ela fechou um procedimento de um vídeo que ela não falou nada. Ela falou que ela ia falar. Olha isso, que doideira.
Pegando essa história aí toda sua dessa última pergunta, que você comparou muito bem ao relacionamento afetivo, tem uma frase que eu vou testemunhar aqui, que todo dia antes de sair de casa eu penso ela na minha cabeça. Fala o seguinte: ame o seu lead que você será correspondido. Então eu no Saúde Digital, cara, é entregar o melhor conteúdo que eu sou capaz de produzir. E eu não sei no que isso vai dar. Eu não calculo o ROI, o retorno sobre esse investimento. Mas tenho sido correspondido por pessoas que reconhecem e que me alcançam e que relatam do impacto na vida delas. Isso é muito gratificante. Isso é de se entusiasmar com isso, né? Então, ame seu lead que você será correspondido. E ficou uma lição aqui que você deu para a gente, que precisamos usar essa ferramenta. Somos seres sociais. Queremos identificar com outros e se a gente tem algo a distribuir, algo a passar, temos bons currículos, somos bons profissionais, por isso mesmo que a gente precisa ir para escalar esse benefício, para distribuir, para compartilhar tudo que a gente sabe, tudo que a gente estudou nos anos de faculdade, nos anos de residência, com pessoas que vão nos alcançar, né? Obrigado mesmo. Você tem uma aula aqui hoje, cara. Foi muito bom, parabéns, desejo muito sucesso para a S Mais Digital. Deixa seu contato aí, como que te acha, como que a gente pode te acessar.
Obrigado, assim, de verdade, cara. Como eu te falei, né, eu acredito muito que o que me move é realmente trazer um pouco de conhecimento na medida do possível e no grau que eu puder agregar, porque eu sei que, assim, é um desafio para a grande maioria dos profissionais da área da saúde. E, poxa, eu posso, de alguma maneira, ajudar. Eu, diariamente, dedico uma hora dentro do meu Instagram. Eu não tenho muitos seguidores, mas eu tenho um engajamento bacana. Eu tenho uma audiência que se conecta muito comigo, né? Então, assim, eu respondo perguntas, né? Dou dicas, às vezes faço um acompanhamento. Porque eu realmente acredito que, assim, fazendo o que faço hoje, sendo remunerado ou não, numa conversa, num podcast, eu estou, de alguma maneira, ajudando o meu país a ter mais conhecimento, a ter mais pessoas com acesso à informação de mais qualidade, porque, poxa, a gente tem que aproveitar isso. É muito importante a gente, enquanto especialista, trazer informação, porque as pessoas estão ávidas por isso. Então, assim, obrigado mesmo, cara. A gente está aqui num bate-papo muito bom e, precisando, estou à disposição. Conta comigo aí para o que precisar. Para me achar, é muito simples. Digita lá no Instagram, Thiago Martins, pode digitar Marketing Digital na frente, Thiago Martins Marketing Digital, vai encontrar meu perfil, ou então o meu arroba é thmartins. É só me chamar lá, poxa, vai ser o maior prazer se a pessoa puder chegar, me mandar um direct falando eu vim através do Saúde Digital, com certeza vai ser um prazer, vou printar, vou mandar pro Lourenço e falar, ó, cara, tem alguém aqui que ouviu, gostou e se conectou.
Boa, boa. Muito bom, cara. Obrigado mesmo, valeu, aprendemos muito sobre marketing digital e a relevância dessa ferramenta nos dias atuais. Sucesso para você, muito obrigado.
Valeu, muito obrigado e tamo aí. Espero que a galera que nos ouviu até agora tenha gostado.
É isso aí, pessoal.
Pois é, pessoal, eu achei fantástico esse episódio, eu aprendi muito com o Thiago. Entendo que este tema é de extrema relevância para todos aqueles que querem fazer um trabalho de impacto, que querem ter competitividade no mercado de saúde. atualmente. Eu preciso saber do seu feedback. Vai lá no Insta, @LorenzoTomé, conta pra mim o que, que você achou desse episódio, dá uma dica, conta pra mim quem você gostaria que tivesse aqui no podcast do Saúde Digital. A sua dica é muito importante pra gente trazer cada vez conteúdo melhor no feed do nosso podcast. Você também pode nos dar estrelinhas no agregador do podcast, que assim mais pessoas acharão espontaneamente, organicamente o nosso podcast. E você pode também compartilhar esse episódio nas redes sociais, nos seus grupos de médicos, nos seus contatos, para que novas pessoas conheçam Saúde Digital e possam participar ativamente da transformação digital da saúde, sendo protagonistas. É isso aí, muito obrigado. E nosso próximo episódio, você vai ter contato com várias health techs que eu conheci, que eu presenciei, que eu conversei lá no evento da Eretz Bio do Einstein. Tá imperdível, muita novidade para você. Até a próxima.
Mais um produto com a edição do Senhor A. Ah.